Olá, afortunados! Sejam bem-vindos a mais um FortunaCast. Hoje eu vou falar com uma pessoa que, além de ser uma pessoa que eu admiro demais, ainda tenho a alegria de poder contar com ele como um dos meus alunos, meus mentorados, e eu também aprendo demais com ele. Eu só trago gente legal aqui, não trago ninguém meia-boca, não. A gente vai falar muito, muito sobre coisas extremamente importantes que fazem a diferença na sua vida e você às vezes nem percebe. Então, hoje a gente vai falar aqui com o professor Fábio Mariano Borges. Ó, Fábio, há 30 anos atua com tendências, insights, inclusão da diversidade. Ele é publicitário pela ESPM, doutor em sociologia do consumo pela PUC, head de Inclusive Culture da 99 Jobs, acabou de começar nessa. Ele é top voice do LinkedIn, foi top voice em 2020, é professor convidado da Nottingham University na Inglaterra, na área de diversidade, professor no mestrado profissional em comportamento do consumidor da ESPN e dos MBAs da USP. Ó, eu não falei nem 10% do currículo do cara e eu já tô cansado. Fábio, muito feliz em ter você aqui para bater um papo comigo. Seu conhecimento já, sua fama já te precede. Eu tenho certeza que a gente vai falar sobre muitas coisas importantíssimas relacionadas a comportamento, futuro, diversidade, enfim, que vão ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor esse cenário, né, que a gente vive hoje, e de repente associar isso à própria prosperidade. Muito, muito, muito obrigado. Sabe que eu sou seu fã, né? Se eu for ficar aqui falando das suas qualidades, eu vou ficar 40 minutos, aí o povo vai cansar do podcast. Dinheiro, comportamento, emoções. FortunaCast. Enriquecer acontece de dentro para fora.
Olá, olá, super obrigado pelo convite. Também sou super seu fã, Felipe. Né? E até por isso estou aqui porque eu sou o seu fã, essa é a verdade.
Maravilha, maravilha. Fábio, eu já queria começar fazendo uma pergunta muito, muito relacionada ao tema do dinheiro, né? E ao que você fala, né? A questão da antropologia, do comportamento. Você acha que o ambiente onde a gente vive, o que a gente aprendeu, o que a gente carrega dos nossos ancestrais, você acha que isso tem influência ou não em como as pessoas lidam com o dinheiro?
Tem total influência, né? O que a gente carrega dos nossos ancestrais dá uma impressão que está na nossa genética, né? Que está aqui no nosso sangue. Isso não é comprovado, mas, cara, é mais ou menos isso, né? Isso porque o que os nossos ancestrais fizeram, a gente recebe como herança na sociedade, a gente recebe como herança na mentalidade. Então, eu vou te dar um exemplo que, assim, é o básico do básico do básico. Cara, os bancos tradicionais que a gente tem hoje, eles são uma herança dos nossos ancestrais. Então, esse tipo de banco que a gente tem que ir lá pessoalmente, tem que pegar uma fila, tem trocentos carimbos, aí tem um gerente, tem que comprovar a nossa assinatura. Isso eles inventaram lá atrás. E tinha muito a ver, né? Porque praticamente as linhas telefônicas eram mínimas, né? Eles não tinham nada digital, ainda estavam tentando criar uma máquina de escrever, então tinha que tudo ser ali comprovado pessoalmente. Os bancos digitais, né, a gente criou agora, é nosso, é nós na fita, né? Então, isso vai deixar uma herança muito legal aí para as próximas gerações, que com certeza, né, provavelmente em 2080 eles vão achar um saco o banco digital, vão achar super burocrático, vão criar o metabanco, vai ser uma outra coisa. Agora, esse é um exemplo, assim, vou brincar, eu venho com as provas primeiro, então primeiro eu trouxe as provas, né?
Excelente.
Tá aqui provado que o que a gente fez lá atrás e a nossa sociedade influencia no modo como a gente ganha dinheiro, como a gente lida, né, com o dinheiro, tanto como a gente faz para obter dinheiro, né, captar dinheiro, como também a gente gasta dinheiro. Então, desculpa, então todas essas mentalidades que vêm já lá de trás nos influenciam hoje, do tipo, vou economizar nessa balinha, porque eu não sou uma pessoa gastona, eu não saio aí pela rua comprando balinhas. Desculpa de novo. Essa é uma mentalidade muito antiga. No momento que fazia sentido as pessoas, de fato, não ficarem comprando balinha o tempo inteiro. Mas a gente carrega isso hoje. Então, a gente ouve ainda as pessoas, eu conto centavo por centavo. Então, cara, você conta centavo por centavo, ponto. Né? Isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer, isso só quer dizer que você conta centavo por centavos. Isso não quer dizer que você está lucrando, que você está sabendo fazer esse dinheiro multiplicar. Isso apenas diz que você conta centavos por centavos. E olha, te dizer uma coisa, porque essa expressão, né, centavos por centavos, eu conto todo o dinheirinho da casa, ela é muito forte ainda hoje. É muito utilizada, especialmente aqui no Brasil, como se fosse a mentalidade, né, o comportamento até de uma pessoa que sabe administrar o dinheiro, que não é gastona, que sabe fazer esse dinheiro render mais. Na verdade, essa é uma expressão que vem da miséria. Então, quem tá achando que é rico porque fica contando centavo por centavo, errou total. Essa, mas errou miseravelmente, boa. Porque essa é uma expressão que vem da miséria. Então, quando as pessoas começam a ter acesso à circulação do dinheiro, porque olha só que engraçado, né? Teve uma época que as pessoas não tinham acesso nem ao dinheiro. Só os ricaços estavam lá com a circulação das moedas. Mas quando começa, né, a Revolução Industrial, a gente começa a ter empresa, ter fábrica, tudo isso. Então, esse é um momento de muita, muita miséria no mundo. Assim, uma coisa assustadora. Aí vamos para a cultura pop, só assim para o pessoal visualizar essa miséria. Né? Quem já assistiu Os Miseráveis, tanto no musical como no filme, viu aí essa miséria. Quem já assistiu algumas séries, né, tanto na HBO, Netflix, aí tem nas séries do Sherlock Holmes, né, entre várias outras séries que agora eu não vou me lembrar, Penny Dreadful, que é sensacional, vai ver esse cenário, né, de muita miséria. Então, as pessoas pelas ruas, as pessoas morando em cortiço. Então, era um mundo onde pobre não morava num conjunto habitacional, não morava numa periferia, não morava, muitas vezes, até numa comunidade. O pobre morava na rua, rigorosamente na rua. Ou morava num cortiço, ou morava num sótão. Eram condições pavorosas de vida. E vem deles essa frase. Eu conto centavo por centavo. Porque eles não tinham dinheiro, né? Eles recebiam penny, né? Então, até pra gente ver de onde vem essa expressão, né? Que o penny principalmente no inglês britânico, é aquele centavinho, né? Uh-huh. Que dá pra você se virar. Então, por exemplo, eu falei o nome da série Penny Dreadful, né? Essa que não dá pra traduzir para português, mas seria um conto de horror por um centavo. Que, naquela época, né, isso eu estou falando assim de 1830, 1840, então, com um penny, dava às vezes para você comprar um pão, dava às vezes para você comprar uma historinha de terror vendida na banca de jornal, então você juntava um penny, comprava um suquinho, né? Então, aí vem, né, eu conto centavo por centavo, porque com esses pennies eu vou conseguir comprar alguma coisa.
É legal você trazer isso, né? Porque uma das minhas maiores, dos meus maiores desafios no trabalho que eu faço é ajudar as pessoas a mudar um pouco essa mentalidade de escassez, né? Que é isso que a gente tá falando, né? É de que vai faltar, de que tá faltando, de que eu preciso controlar de qualquer forma qualquer centavinho que posso perder ali, porque eu não sei quando eu vou ter mais dinheiro, né? Então, é bem isso, né? E aí a gente vê que é muito anterior até ao que as pessoas pensam. Porque um exemplo que eu uso normalmente é o exemplo da época da hiperinflação aqui, né? É, quando a gente... Eu tive a oportunidade de viver um pedacinho disso, né? É, não que eu me orgulhe disso, mas eu tive a oportunidade de viver um pedacinho disso, que era a minha família receber o salário ali, meu avô era aposentado na época, né? Então ele recebia o salário e a gente tinha uma caravan, era um carro bem grande assim, né? Pra gente poder ir no mercado, e aí a gente comprava tudo, 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 até o último centavo em comida. Porque na semana seguinte, aquele dinheiro já não iria comprar mais aquele tanto de comida, ia comprar menos comida, né? Então, era uma necessidade tremenda de economizar os centavos e, ao mesmo tempo, de gastar todo o centavo que caía na nossa mão em comida para você garantir, né, a sua sobrevivência. Então, é muito louco como isso... É, não necessariamente é passado verbalmente, né? Ninguém precisa vir e dizer para você, mas todas as instituições realmente estão aí voltadas, né? Todas as instituições, a cultura, a sociedade, acabam te empurrando nessa direção, né? E existe uma possibilidade de usando isso também, a gente fazer transformações para o futuro. Você já deu um exemplo, né? Ah, os bancos digitais futuramente podem trazer isso, mas tem alguma outra maneira da gente abordar essa questão? Eu sempre gosto de usar, né, um termo que eu falo, que é o mapa do dinheiro, né? Que a gente é como se a gente tivesse na nossa cabeça, igual um videogame, né? Que você tá brincando ali, só aparece uma casinha. E aí, quando você chega lá, abrem duas, três casinhas novas. E aí, você chega nessas casinhas, abrem outras casinhas maiores. Então, eu sempre falo que a gente precisa ampliar o nosso mapa do dinheiro, né? Conhecer muitas outras coisas. Existe uma oportunidade da gente acelerar isso? Como que a gente poderia fazer isso no comportamento das pessoas?
Olha, tem um mundo de possibilidades, né? Eu sempre digo que enquanto o ser humano existir, uma coisa nunca irá faltar, que é justamente as possibilidades, né? A gente inventa possibilidades o tempo inteiro. Só que ao mesmo tempo que nós criamos muitas possibilidades, nós somos também reféns das possibilidades que a gente cria. Então, eu mesmo, cara, eu preciso de você nisso, porque na hora de falar em fazer dinheiro... né, investir, né, eu tenho uma cabeça que é total resultado dos meus ancestrais, é tudo culpa deles, eu sou inocente, cara, né, então eu penso assim, nossa, mas o que que tem? Tem poupança, tem tesouro, deve ter esse negócio de bolsa que é muito difícil, deixa eu trabalhar mais, né, enquanto isso. Eu acho que tem uma vantagem, né, que eu pego essa possibilidade que é diversificar os rendimentos, diversificar a entrada de renda, né? Uhum. Então, pelo menos nisso, eu tô nessa vantagem.
Você tá indo bem. Esse aí você tá indo excelente, ó. Só na sua introdução que eu falei aqui, tem umas 8 fontes de renda aqui, tá excelente.
Então, por exemplo, é isso, né? Fonte de renda tá aumentando, né? O problema é que fonte de renda aumenta e os ralos também aumentam, né?
Sem dúvida.
A gente vai ali aumentando os gastos. Mas olha, uma coisa muito importante para a gente acelerar, né, ou para a gente pensar no futuro, é ter realmente uma mentalidade de prosperidade. Então, a gente pensa no futuro ainda com uma mentalidade de escassez e a gente não percebe. Porque eu contei lá a historinha, né, dos pobrinhos, principalmente na Inglaterra, na Europa, Alemanha, França, toda vez que a gente vê filmes dessa época, eles retratam muito essa pobreza, essa miséria. Esse é um período histórico que eu gosto muito, eu leio muito, tudo que aparece que é interessante, eu gosto de ir lá, dar uma lida, porque é o momento onde a mentalidade, pasme, o modo como a gente pensa em 2021... é o modo que eles pensavam, cara, em 1840. É chocante. É assim, é a mesma coisa. Às vezes eu tô, né, vendo alguma coisa, um filme, uma série, né, que eu também adoro as séries que retratam essa época, eu penso, gente, só mudou a roupa, né? Mudou a roupa.
E o corte de cabelo.
A gente só trocou de figurino, de corte de cabelo e deu uma pintada assim nas casas, porque... ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É chocante. Mas olha lá, eu contei a historinha do Penny, né?
Uhum.
De como a gente ficava contando centavos. Aí o que, que acontece? Quando a gente pensa no futuro, a gente também pensa o quê? Vou fazer uma previdência porque não pode faltar dinheiro para mim nesse período. Vou colocar meus filhos numa escola porque não pode faltar empregabilidade para eles. Vou comprar uma casa porque eu não posso ficar sem ter uma moradia lá na frente. Então, o modo como nós estamos pensando o futuro ainda é esse modo muito preventivo. Uhum. Então, olha o susto aqui, né? O modo preventivo é o que já se pensava lá atrás, né? É o medo da escassez. E isso tem a ver justamente com a nossa ancestralidade primata, nossa ancestralidade animal. E até aqui já fazendo uma provocação, não, nós não viemos do macaco, tá, minha gente? Gente que tá aí nos ouvindo, que adora falar, ah, todo mundo veio do macaco.
Acabamos de perder os religiosos no podcast.
Quem veio do macaco, amigo, foi, sei lá, quem veio. Nós, seres humanos, né, viemos dos primatas, é bem diferente, né? Eu diria que assim, é do mesmo país, mas é de um outro estado. Não vem misturar, não, né?
É outro sotaque.
Mas isso vem muito dos primatas, porque os primatas, eles tinham que caçar, né, para comer.
Uhum.
Então, o pensamento da escassez, ele é um pensamento que está, né, no nosso sistema neural. Então, a gente está falando agora de neurociência ali pura. Né? Toda vez que o nosso cérebro pensa, vem algum pensamento a respeito de escassez, né, de ter que demandar mais energia para a nossa sobrevivência, tem uma parte ali do cérebro que acende, dando um alerta, e esse alerta é de perigo. Então, a escassez, ela nos mostra que ela nos ensina que a gente está em perigo, que a nossa sobrevivência pode acabar. Então, a gente está sempre olhando para o futuro com esse pensamento. A gente tem que olhar para o futuro, uma possibilidade de olhar para o futuro com um pensamento de prosperidade, né? E que tenha, ainda que muito tênue, tem uma diferença, que é: vou investir nesse curso para os meus filhos porque eu quero o melhor para eles, eu quero que eles sejam plenos, eu quero que eles brilhem, eu quero que eles arrasem. Vou investir nesse curso de alemão para mim porque é legal, porque eu gosto, nossa, que vai ser demais, eu vou ter esse prazer, que bacana vai ser para mim. Que é diferente de... Não, esse curso de alemão serve para quê? Você vai fazer o que com isso? Ah, então, cara, você não vai fazer nada com isso. Então, ao invés de você ficar tentando aprender alemão, que você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, você pega essa grana e investe em tal título, em tal possibilidade de investimento. Tá vendo a diferença, né? A escassez nos faz reféns do dinheiro. A prosperidade, o pensamento de prosperidade, nos faz brilhar.
Nossa, não, cara, excelente essa sua...
Vou postar do
Instagram. Deixa eu fazer você,
deixa eu correr lá.
Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Não. Foi excelente, excelente, porque é muito do que eu falo mesmo, né? E também, essa mudança, ela faz total diferença mesmo. Quando você começa, porque a grande maioria das pessoas, eu percebo que os medos delas, os medos que elas indicam como os medos, os maiores medos, né? São medos, inclusive, abstratos, são coisas que não têm a possibilidade real de acontecer com elas. Eu vou dar só um exemplo aqui. Recentemente eu comecei um processo de consultoria com algumas pessoas, com um casal, e aí surgiu lá: qual o seu maior medo? E aí, o meu maior medo é não ter dinheiro para comprar comida. Então, assim, o maior medo da pessoa é não ter dinheiro para comprar comida. Aí, quando você começa a conhecer um pouco sobre essa pessoa, você sabe que ela já começou a trabalhar muito nova, trabalhou com isso, trabalhou com aquilo outro, já foi extra de Natal, já fez isso, já fez aquilo, é uma pessoa assim, ela tem tantas ferramentas para produzir o mínimo necessário para ela viver, que ficar sem dinheiro para comer é praticamente uma abstração, não vai acontecer. Ela não tem como alcançar isso, ela já tem um trabalho, ela já tem uma série de competências que, no fim, se ela não tiver o que fazer, ela pode cortar grama, ela pode varrer a frente de um comércio. E eu tô dando esses exemplos não de forma pejorativa, não, ao contrário, de que às vezes são os trabalhos que as pessoas não querem ou acham que vai demandar muito esforço físico ou qualquer coisa, mas não existe a real possibilidade dessa pessoa não ter o que comer. É muito diferente de uma pessoa que mora, como você falou, lá na comunidade, e a pessoa trabalha recebendo o dia, e aí ela recebe R$70 o dia lá para ser servente de pedreiro, e, cara, se ela não for trabalhar hoje, amanhã ela não tem dinheiro para comer, né? Então, esta pessoa vive, sim, uma realidade de escassez, e ela precisa se preocupar, né, de não ter o que comer, mas a outra... Tá muito distante disso, mas é um medo que ainda assombra, né, essa pessoa. E aí é exatamente isso. Ah, eu vou guardar dinheiro porque eu não quero ter a possibilidade de ficar sem comer. Ah, eu vou comprar a minha casa porque eu não quero ficar sem um teto. Isso muda tudo, muda o jogo todo, porque ao longo do período, né, ao longo do tempo que você tá nessa jornada de guardar dinheiro, de investir, de encontrar novas rendas, cara, tem muitas dificuldades. E você só é capaz de ultrapassar essas dificuldades se você realmente entender que aquilo vai trazer um benefício para você. Se é doloroso agora e você tá pensando em dor no futuro, cara, você não vai. Você é melhor ficar parado do que ficar fazendo um negócio para ir na direção da dor. É mais ou menos isso?
É excelente esse exemplo que você falou. Eu tô até anotando aqui, né? Eu vou pegar este exemplo... E vou dizer aqui para todos nós, né, para todos vocês que estão ouvindo, da onde vem esse pensamento?
Uhum.
Meu cachorro tá latindo, não sei se tá saindo aí.
vida real.
Tá. Então tá bom.
ele tá querendo participar.
Por que a gente tem tanto medo, né, de que a gente possa chegar numa condição de total decadência, de total miséria, aonde a gente possa ficar sem comida, onde a gente possa ficar sem moradia? Esse não é um problema só desse casal. Esse é um problema social. Todos nós temos esse medo. Talvez esse medo ele não seja tão explícito, tão exagerado no sentido, nossa, eu posso ficar numa condição de morar na rua. Eu tenho medo de perder todos os meus bens. Mas ele pode se manifestar, tenho medo de perder minha empresa, tenho medo de perder meu carro, eu não quero perder o meu sítio, a minha casa de campo, a minha casa de praia. Então esse medo sempre vai existir e isso é capitalismo. Atenção, atenção, migas e migos, eu sou super amante do capitalismo. Eu não tenho nada contra o capitalismo, tenho muito a favor de capitalismo, antes de pensar, gente, lá vem o comunista miçanga, fala mal do capitalismo.
Lá vem o cara de humana.
Né? Pois é, mas não, né? O que a gente não pode perder? A gente tem que ter o senso crítico de tudo que a gente vive. Então, da nossa agenda, por exemplo, olha, essa minha agenda ela não funciona, deixa eu repensar. Olha, essa minha roupa não funciona, deixa eu repensar. O horário, a minha dieta, né, ela não funciona, deixa eu repensar. Então, o capitalismo, deixa eu repensar, né? Tem algumas coisas aqui que não estão legais, não estão funcionando bem. Vamos repensar o capitalismo? Então, repensar o capitalismo não é dizer que vamos correndo para o comunismo, minha gente. Vamos para Cuba. Não. Uhum. Né? Repensar o capitalismo é, inclusive, super incentivado pelo próprio capitalismo. Você sabe que, recentemente, eu descobri, preciso colocar no currículo, que eu sou eu nem sabia disso, né? Entre os cientistas na área de administração e comportamento aqui no Brasil, eu sou um dos mais citados no mundo. Eu não sabia disso.
Olha isso.
E daí eu fiquei vendo dessa lista e fiquei pensando, da onde esses caras tiraram isso? Porque eu nem sou esses caras que publicam muito. Da onde eles estão tirando essa ideia, né? Mas isso porque eu tenho alguns artigos científicos que eu já publiquei lá atrás, né, recentemente não tenho publicado, e num desses artigos tem uma frase minha que eu adoro, que eu sempre falo: o capitalismo é um amante das crises, porque nas crises ele sempre se reinventa. E onde a crise, a vida. E outra dá também, que o capitalismo, ele é hábil em absorver todas as críticas contra ele e transformar essas críticas em produtos e se reinventar. Então o capitalismo gosta das críticas, ele não acha ruim não, ele adora. E daí uma coisa que a gente tem que perceber, desculpa, é que justamente esse pensamento de escassez, né, esse pensamento de medo, né, esse medo que a gente vai ficar sem nada, nos faz reféns, né, de empregadores. Então, é muito melhor eu ter a minha CLT do que eu empreender. É muito melhor eu ser um empregadinho. Empregadinho eu estou aqui zoando, mas tudo no meu sentido, tá? Não quero desqualificar nada, nenhuma posição. Mas é muito legal, é muito melhor eu trabalhar de domingo a domingo, né? Porque eu tô com tudo garantido.
Se é melhor que não ter emprego.
Exatamente. Se a patroa ou se o patrão pedir para eu trabalhar no dia de Natal, eu vou. Porque já pensou, se eu sou demitido, eu perco tudo. Então, de novo, cara, 1840. Isso é 1840.
E um detalhe, não, um detalhe disso que você está falando, que não é nem só na questão relação empregador-empregado, não. Aí você tem a relação de marido e mulher, de repente um dos dois usa esse medo, né, para manter o outro num relacionamento abusivo, pais e filhos, o pai que tem o poder econômico mantém o filho ali sob a sua aba, um pai narcisista, uma mãe narcisista, não deixa o filho voar, não deixa o filho realmente desempenhar o seu potencial, sair, etc. Então não é só, né, nessa relação, fora ainda os governantes, as empresas que usam o medo através de propagandas, através de notícias, para gerar essa ansiedade, essa preocupação, e as pessoas aumentam o consumo, né? Quando você estimula elas a ficar com medo e tal, o cara quer, você vai ter que ficar em casa em causa agora, ó, porque teve um problema aí, e tem a vacina, e tem uma doença aí, as pessoas explodiu o consumo em várias outras áreas, né? Então esse medo, ele não só para isso, né, mas essa relação empregado-empregador, mas também em todas as outras áreas, né?
Exatamente, como também eu costumo chamar, né, eu como um educador, que tem a pedagogia do medo, que eu, né, repudio, que é, vocês vão ver o que vai acontecer na prova, o ensino aqui é muito difícil, nossa, o cara estudou na USP, lá é muito ferrado, claro, cara, é muito foda, é muito difícil de passar. Então, essa mitificação do medo, na verdade, você está mitificando. Ó, o cara estudou física quântica. Nossa, isso é muito foda. Ninguém consegue fazer isso. Não, peraí, né? Todo mundo consegue fazer, né? De uma forma diferente, com seu potencial, todo mundo consegue fazer. E qual que é a grande vantagem dessa faculdade, desse ensino, ser tão difícil, ser tão rigoroso? E rigoroso no sentido de, ó, só os melhores, né, só as estrelas irão vencer aqui, irão ser aprovadas. Então, isso, por isso que a gente, isso trouxe nós nessa crise do capitalismo. Né? Uhum. Então, por isso, e o capitalismo, já de olho nessa crise, vamos pensar o capitalismo como uma entidade, né? Uma brincadeirinha, capitalismo se encontrou com o comunismo ali no boteco, né? Tava tomando bar, é comunismo.
Tava no bar, tomando uma. Né?
De logo depois da Segunda Guerra Mundial, comunismo virou e falou: ha, 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 tô com metade do mundo. Tu vai se ferrar, você vai ver. Porque eu peguei uma metade muito boa. Tenho a China, tenho a União Soviética, uma parte da Europa toda minha. E eu tava olhando aqui, o mapa do petróleo é meu. Brinca, capitalismo, sem petróleo. Quero ver o que tu vai fazer aí da tua vida. Aí o capitalismo virou e falou assim: um brinde ao empreendedorismo. Acabei de inventar. Vou falar para as pessoas saírem aí, acreditando nelas, montando negócio. Vai ser um sucesso. Você vai ver, a gente vai brilhar. Aí eles fizeram uma aposta. Eu diria que, por enquanto, nenhum ganhou. Nenhum
ganhou. Tá empatado.
Dois. Tá empatado. Porque, cara, é um desafio imenso, imenso, gigantesco, despertar o espírito empreendedor nas pessoas. O espírito empreendedor não é somente abrir uma empresa, né, lá com o seu CNPJ, montar uma lojinha, montar uma cafeteria, mas o espírito empreendedor, antes de tudo, ele passa pelo autoconhecimento, né, da pessoa, o conhecimento que essa pessoa tem por si mesma, e dela conseguir ir descobrindo as potências que ela tem e dela mostrar essas potências e monetizar essas potências. Então, é o que você falou. Pô, né, o casal, né, que eu tô mentorando, pô, tô com medo de morrer de fome. Esse cara, no mínimo, você vai lá, né, cuidar de um jardim, né? E tudo vai dar certo. E daí você falou, não que a pessoa precise chegar nesse extremo, mas é exatamente isso, né? Ela não vai precisar, né, cortar o jardim, não tem nenhum problema em cortar o jardim, né? Tá ótimo, é uma posição também, uma função super qualificada, não há nenhum problema nisso, né? Mas o que você está falando é que, essas pessoas, esse casal, cada um deles, tem muita potência. Então, eles, ao descobrir essa potência e se empoderar, tomar posse desta potência, essa potência vai, né, virar dinheiro, vai ser monetizada, vai trazer, aliás, né, ao invés de falar virar dinheiro, vai trazer recursos para eles, vai trazer ganhos para eles. Mas nós nos empoderarmos, nós conseguirmos entender o nosso brilho, a nossa potência e tomarmos posse dessa potência é o grande desafio. Um exemplo disso, e é muito difícil, um exemplo disso são as aventuras, né, que eu chamo assim, mas de uma forma muito positiva, né? Não estou chamando aventura no sentido de ser algo muito passageiro, nada disso, mas as aventuras nos meios digitais, nas redes sociais. Cara, tem muita gente que está ali já há um bom tempo, de fato, né, garantindo seus recursos financeiros. E esses recursos estão aumentando. Agora, a pessoa para chegar ali, né, e conseguir fazer dos seus posts, né, recursos financeiros, ela precisa se empoderar. Aliás, já estou achando que eu vou lançar um curso disso. Empodere-se você também. Pronto. Empodera. Empodere-se. Vem aqui se empoderar.
É muito bom isso que você está trazendo. E assim, né? É porque as pessoas, né? E eu falo muito pelos meus seguidores, né? Eu percebo que uma grande dificuldade mesmo é isso. É entender que soluções eu posso trazer para o mundo, né? E quando você fala assim, que a pessoa precisa aprender a empreender e não necessariamente ter uma empresa, ela pode empreender no desenvolvimento dela mesma, né? E grande parte das pessoas vive numa prisão mental, não sei dizer, né? Acorrentado a algo imaginário, que ela não consegue imaginar o seguinte: olha, hoje, por exemplo, você tem uma diversidade. Eu acho que eu estava ouvindo uma reportagem esses dias de que se alguém sentasse para tentar assistir todos os vídeos do YouTube, demoraria, sei lá, 1000 anos. A pessoa não conseguiria, em 10 vidas, ela não conseguiria assistir tudo que tem disponível lá para assistir. Um monte de curso gratuito, mas muita coisa. Para hoje, eu praticamente quase tudo que eu preciso aprender, assim, de coisa simples, às vezes um tutorial, tô tendo que resolver uma coisa ali imediata no meu trabalho, né? Por exemplo, tô aqui fazendo o podcast com você. Pô, vou precisar cortar uma parte do áudio, não tô sabendo como é que eu faço. Cara, eu entro no YouTube, em 3 minutos eu assisto alguém lá falando, olha, faz assim, assim, corta assim, assado, você consegue fazer essa edição dessa maneira. E as pessoas têm tudo isso à disposição, mas elas estão tão aprisionadas à sua realidade que elas simplesmente não fazem. Então, o funcionário que é recepcionista de uma clínica, por exemplo, e ao invés dela... Poxa, eu tô todo dia aqui mexendo com o WhatsApp web, né? Todos os dias eu tô mexendo com essa porcaria e todos os dias eu tenho que ficar copiando mensagem, colando, mandando pra lá, não sei o quê. Será que não tem um jeito melhor de eu fazer isso? Cara, se ela digitar lá no Google, no YouTube, como ter mais produtividade usando o WhatsApp web, vai aparecer esses 1.580 vídeos. Aí o cara é engenheiro, né? Que programas eu posso usar? Ele entra lá em 5 minutos. Mas as pessoas não conseguem sair de dentro da caixinha. E eu lembro, nossa, um dos vídeos mais incríveis que eu já assisti na minha vida é um vídeo de uns 10 segundos, assim, 15 segundos, que é uma formiga num pedaço de papel. E aí o cara chega, ela tá andando assim no pedaço de papel, o cara chega com uma caneta e ele risca assim, faz um círculo, e quando ele faz o círculo, a formiga não consegue mais sair do círculo. Ela fica ali, ela vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Ou seja, não tem parede, não tem nada, mas a formiga simplesmente não consegue sair dali. Aquilo, o dia que eu assisti aquilo, eu fiquei pensando, cacete, meu, o que será na minha vida que eu tô achando que é um limite, que eu tô achando que é uma parede, e na verdade não é, né? Eu fico maluco com isso, porque as pessoas não querem empreender nelas mesmas, não querem se desenvolver, ou não sabem como, ou acham que elas, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ficar assim. É um dos meus maiores desafios. E você acha que assim, pensando nessa questão, né, do eu empreender em mim mesmo, você acha que muito disso está associado às pessoas a terem medo da essência delas, ou de descobrir, ou de ter que resolver questões emocionais pessoais? Você acha que isso pode tá nesse meio do caminho? Ou seja, eu não quero empreender porque para isso eu preciso me autoconhecer, e se eu preciso me autoconhecer, eu preciso levantar o tapete aqui e olhar coisas que eu não estou querendo olhar?
Não é isso, porque isso já é bastante sofisticado. Né? Uhum. Isso a gente já estaria falando de pessoas que já atingiram uma esfera muito alta dessa sofisticação, né? Uhum. Então essas pessoas muito provavelmente elas já estão empreendendo nelas próprias. O que acontece é que essas pessoas que estão com medo aí de levantar o tapete, né, ver a sujeira que está lá e lidar com isso, é que na verdade são pessoas que podem brilhar ainda mais, mas elas já estão brilhando. Se a gente pega a grande massa e o grande problema que nós já estamos tendo agora, né, nessa década de 20, que isso vai aumentar aí do futuro, pensando em futuro, realmente a gente vai se deparar com uma faixa de desemprego, com uma massa de desemprego, cara, assim, nunca antes vista. Né? Seja porque a gente já tem uma automatização vinda pela indústria e a digitalização está trazendo uma outra automatização para nós, ainda mais poderosa, né? Que vai substituir até a indústria. Até a indústria vai rodar nessa. Né? Então, uhum, a gente vai ver grandes extensões, plataformas industriais virarem simplesmente computador, porque a inteligência artificial vai lá e vai dar conta de tudo. Então, eu estou até dando esse cenário para a gente entender que lá atrás, né, na nossa ancestralidade, que foi como você aí abriu muito bem o podcast, a gente já acreditava, né, que tem aquelas pessoas que nasceram para ali liderar e os outros nasceram simplesmente para serem mandados, para fazer. Então, a gente tinha o rei que tudo podia e o restante vai obedecer. Então, quando a gente chegou ali, por exemplo, um pouquinho antes da Revolução Industrial, ali no período do Renascimento, que é outro período que eu gosto muito de ler, não é que eu gosto, que eu acho que lá era melhor, não. Tá, era tudo uma merda. Não, a gente tem que ter muito claro, porque o povo fica assim, ai, porque antes, cara, antes era uma merda, né? Para com isso!
Pô, não tinha ar-condicionado, não tinha ar-condicionado, não tinha internet. Você...
É uma merda, cara. Não,
isso aí depois... Deixa eu te... Ó, uma das maiores merdas, ó, tem muita gente que glorifica o passado, né? Eu lembro de uma coisa, poxa, quando eu era criança, eu tinha que sair da minha casa, andar 5, 10 quarteirões pra chegar na casa de um amigo, tocar lá, pra mãe dele virar pra mim e falar, ele não tá. Porra, falar que o passado era melhor, não era.
Não era, cara. Não, você deu exemplos aí legais, né, de conforto, de conveniência. Eu vou dar um, cara, que é sempre engraçado, que desde criança, né, eu olhava essas histórias, via esses filmes e ficava horrorizado. E ficava pensando assim, ainda bem que eu não nasci nessa época, ainda bem que eu não nasci nessa época. Então você nunca ouviu e nunca vai ouvir, saindo da minha boca, lá atrás era melhor. Porque, cara, é assim, né, lá atrás, você quebrava uma perna, amputava. É isso.
Cortava fora.
Você quebrou a perna, o cara ia lá e cortava a tua perna. Então,
comia alguma coisa ruim, tinha diarreia, podia morrer.
Não, você morria. Não é que você podia morrer. Você literalmente morria, porque não tinha saneamento.
Morria cagado.
Você não tinha mal onde cagar, cara, né? Ia ser esse o grande problema. Você não tinha recursos para se limpar de uma forma adequada. O verdadeiro horror, né? Era uma vida bem primata mesmo. Mas, ó, Renascimento era isso, né? E daí começa uma coisa interessante. Só os nobres podiam pensar. Os plebeus, não. Né? Então, quando vem uma revolução francesa dos plebeus, todo mundo se assustou. Porque falou assim, nossa, gente, a gente nem sabia que eles pensavam. Inacreditável! Nossa, como eles chegaram... Como eles chegaram até aqui? O que eu tô falando é muito sério, né? Não é uma zoeira. Não é uma zoeira. Tanto que os nobres, os homens nobres, só se casavam com mulheres nobres também. Claro que tinha uma questão de propriedade, etc. Mas o que, que eles também tinham na mentalidade? Elas não sabem pensar. E claro que eu não vou aqui ficar com delongas, mas só vou contar uma historinha muito breve. Nem me lembro do nome da fulana direito, mas o rei Luís XIV, né, que foi o inventor de Versalhes e de Paris, o rei Sol, ele se casou com uma prostituta e ele a transformou numa rainha, de fato. Essa história é pouquíssimo contada, porque quando aparece a biografia dela, está obscuro essa história dela ter se prostituído. Agora, essa história, eu disse que ia contar rapidinho, vou contar mais longo, porque vale a pena aquilo que você falou. O que essa menina fez, né? Ela lá, cara, fazendo programinha dela, né, em 1700 e tanto, uma hora ela recebendo os nobres e tal, uma hora ela pensou, gente, esses nobres é tudo estudado, é tudo gente que sabe das letras, vou estudar também. Isso é sério. Essa mulher, ela fez o possível para que ela tivesse acesso à alfabetização. Ela se alfabetizou, ela vinha de uma família miserável. Ela se alfabetizou. Ao se alfabetizar, ela pediu e foi, né, circulou lá pelas casas de Paris que alguém ensinasse piano para ela. Porque na época, né, saber música, saber das óperas era uma distinção, era muito importante. Daí ela aprendeu tudo isso e ela foi mudando, então, o círculo, né, de amigos, o círculo social com que ela vivia. Uhum. Consequentemente, ela casou com um nobre, né? Porque esse nobre tinha sempre o orgulho de apresentá-la, ele não contava, ah, gente, ela já foi prostituta, né? Mas ela, né, muito esperta, então ela aprendeu que educação, né, não é somente aquilo, é a informação que a gente detém, mas é o modo que a gente articula as nossas ideias, o modo das pessoas com quais a gente se aproxima, o modo que a gente se comporta. Então, ela ia nas festas da nobreza, se comportava muito bem, adorava ficar lá falando sobre filósofos, porque ela tinha estudado. Daí, esse cara morre, deixa uma baita herança para ela e a deixa morando no Palácio de Versalhes, aonde ela, de novo, muito empreendedora de si, vai se infiltrando entre as amantes do Luís XIV. Na época era oficial, o hater amante. Essas amantes eram, inclusive, escolhidas, né? Tinha lá um comitê de extrema segurança, porque o rei não podia pegar sífilis, gonorreia, nada, porque senão morria.
Uhum. Né? Então, alguém tinha que testar a comida antes.
Exato. Então, ela muito, né, ali, esperta, vai se aproximando como fiscal das amantes.
Ela já se colocou numa posição que eu cuido.
É, eu não sou amante de ninguém aqui, gente. Eu tô aqui organizando as coisas, que eu sou uma mulher estudada, eu sou uma mulher letrada, eu sei...
Empreendedora.
Empreendedora, sei tocar piano, sei música e tal. No final, né, na trama, ela e o Luís XVI, o Luís XIV se casam. Ele estava para casar com a princesa da Inglaterra, que já estava em Versalhes, para a festa de casamento. Antes da festa de casamento, ele aparece e fala: fiz um casamento às escondidas, e aparece já com tudo oficializado. Aí, né, isso explica também um pouquinho do ódio entre Inglaterra e França. E, gente, parece conto de novela, de novela, né? Tudo isso é verdade. Essa fulana, ela mudou muita coisa na França. Como ela tinha estudado, muito conhecimento, então, quando ela se casa com o Luís XIV, a grande surpresa é que ela se tornou a conselheira do rei, junto dos ministros. Então, quando eu tive acesso a essa história, eu fiquei pensando, olha o peso disso, quantos limites essa mulher teve. Cara!
Quantas barreiras ela ultrapassou, né?
Ela estava no esgoto da sociedade. Ser prostituta naquele momento era assim, era o esgoto do esgoto do esgoto. Você não tinha condição humana nenhuma. Você estava exposto a todas as doenças. Não, indigno, né? Nenhum respeito. Respeito zero. Exposição a qualquer tipo de doença. Os caras, né, quando se utilizavam ali dos serviços das prostitutas, batiam nelas. Não tinha lei que protegesse elas. Matavam. E se matasse, se fosse descoberto, isso era um favor à sociedade. Ninguém ia culpabilizar.
Ninguém reclamar, nada.
Exatamente, ninguém ia penalizar esse sujeito. Essa fulana saiu disso e se tornou imperatriz da França, extremamente poderosa, oficializou o catolicismo na França, tirou os protestantes de lá. Promoveu educação para as mulheres. Foi aí que a educação feminina, né, de acesso às mulheres, começou na França, porque até então as mulheres na França não estudavam. E daí eu olho para tudo isso e falo, cara, essa mulher é capa Forbes. Nossa, desculpa, Luísa Trajano, desculpa aí. Mas olha, tem essa daqui, né? Essa daqui a gente tem que reconhecer que é muito poder. E para você ver, né, não há linha que desenhasse ali no papel aonde essa formiguinha dessa fulana aí estivesse, que ela não falasse: eu não somente atravesso a linha, como eu faço mais, eu viro o papel. Foi o que ela fez, cara. Porque, assim, é chocante. É impressionante a gente ver essa história. Para quem quiser saber mais dessa história e ver que eu não sou o louco da vez que estou inventando isso.
Ô, contador, você não é o Forrest Gump, né?
Tem lá na Netflix a série Versalhes. E ela aparece na segunda temporada e na terceira temporada ela já se casa com o rei, já se torna manda tudo na França. Mas, ó, o que tem de interessante aí, que a gente não pode perder de vista os aprendizados? Ela sempre viu o futuro. Ela sempre viu o que eu podia ser. Então, ela não enxergava. Se eu deixar de atender aqui no prostíbulo, eu não vou ter comida. O que ela estava enxergando? Eu posso tocar piano. Eu posso morar numa casa daquela bacana lá onde eles estão morando.
Eu posso mais me preocupar com comida.
Exatamente. Eu posso ler, eu posso escrever, posso fazer tudo isso. Então, a preocupação dela, o foco, né? O foco. O propósito dela, digamos assim, né? A meta dela estava o que, que eu posso ser, e não em que o boleto que eu tenho que dar conta aqui, que é o boleto
da minha vida. O que eu sou ou aonde eu estou.
Exatamente. E daí vem algo muito importante, né? O que eu preciso fazer. Então, não foi um caminho fácil. Essa história que eu contei aí dela, em nenhum momento apareceu a fada, né? Lá, ela, coitada, atendendo o cliente, a fada aparece. Aí, ai, gata borralheira, que história triste. Vou te levar para o baile em Versalhes, você vai conhecer o rei. Nada disso aconteceu, cara. Então, imagine o que era na época uma prostituta estudar piano. Uma prostituta conseguir estudar filosofia, ser alfabetizada. Então, ela procurou os recursos, ela procurou ferramentas. Ela sabia que se ela quisesse chegar lá na corte, ela teria que ter essas ferramentas, né? Mas isso que eu contei, na verdade, só para a gente se lembrar, estava falando desse baixo espírito empreendedor, né?
Exato.
Então, ela foi esse ponto total fora da curva.
Sim.
Porque todos os outros ali, não somente os prostitutos, todos os plebeus, todos ali, era o que eu estava até contando, né? Que daí eu me lembrei da historinha dela. A revolução acontece e a corte olha e fala, gente, nem sabia que eles pensavam. É que quando a Revolução Francesa aconteceu, ela já estava morta, né? Porque senão ela teria virado para Maria Antonieta e teria falado, ah, sabe de nada, inocente. Tonta.
Esse aí eu já tava sabendo, mas ó.
Você que tá iludida aí. Mas é uma coisa importante, porque você vê o esforço que o capitalismo está tendo desde, né, a gente começa a estimular um espírito empreendedor basicamente ali após a Segunda Guerra Mundial. Porque ali na Segunda Guerra Mundial, o capitalismo já começou a perceber algumas coisas, né, que estão acontecendo. É, uma alta concentração da renda.
Sim.
Né, e também de que essa alta concentração da renda, como consequência, não tornaria a circulação do dinheiro de um modo positivo, né, ou de um modo que seja ali potente, né, para o próprio sistema econômico. Então, isso é muito sério, cara, porque hoje, né, quando a gente pega todas as grandes marcas, todas as marcas no mundo, a gente vai ver que elas pertencem a 10 empresas, né? Então, sempre brinco, o dinheiro do mundo inteiro vai sempre aí para 10 bolsos, né, para 10 contas correntes, né, somente isso. Parece exagero, mas não é. Quando a gente vê o mapa das grandes marcas no mundo, a gente vê que elas pertencem à Unilever, né, à Procter. É, quando a gente pega todas as empresas de moda, elas pertencem a um único grande grupo. Né, quer dizer, o cara é dono de tudo. Recentemente saiu uma pesquisa aí, que eu não vou me lembrar exatamente dos números que eles trouxeram, mas o que importa aqui pra gente é a proporção, que é algo do tipo, ó, 1% dos mais ricos do Brasil detém 80% da renda, né? Assim, o cara manda
em
tudo.
É um pouco mais, é 90 e pouco.
Né? É algo, assim, assustador. Isso não é só Brasil. Quando a gente pega essas dimensões no mundo também, Estados Unidos, Europa, mundo, é tudo igual. Então, assim, olha, os 3% mais ricos detêm um dinheiro que 90% da população consegue fazer. Né? Então, a gente tem esse problema dessa circulação e como que a gente consegue... Porque isso estoura, né? Vai ter uma hora que não vai dar para pagar essa conta.
Uhum.
Porque, no mínimo, é o que eu sempre falo. Gente, vamos incluir esse povo na renda, porque senão eu vou vender para quem?
Exato.
Né? A gente não dá para ficar vendendo só para 1% da população. Né? Vamos vender para mais gente, vamos ganhar em escala. Principalmente que eu agora estou liderando a área de inclusão numa empresa de tecnologia, a 99, é uma empresa de plataforma digital que faz recrutamentos, né, que consegue fazer recrutamentos extremamente qualificados, né, Identificar talentos para grandes empresas e principalmente talentos inclusivos. Então a gente tem uma plataforma digital que consegue ali identificar uma mulher negra para uma alta liderança, que fale idiomas, né, e por aí vai. E toda a plataforma digital quer escala. A gente não quer trabalhar, né, com eu tenho uma carteira de 10 clientes. Não, a gente precisa assim de muitos números, né? Muita escala. Então, não dá para brincar de escala com esse quadro que a gente tem hoje. Se o mundo é digital, né? Então isso é fatal, cara. É revolução anunciada. Todo mundo que está aqui ouvindo isso precisa sair correndo, cara. Para agora de ouvir e sai correndo. Já, né? Sai correndo, faz que nem a menina lá atrás. Já sai correndo. Pra se
depois a gente explica para onde.
Isso. Para se preparar, para pegar as ferramentas. Não sai correndo como doido também. Olha, brincadeiras à parte, isso é sério. A gente precisa correr para tornar o espírito empreendedor ao da massa, porque senão a gente não vai vender em escala. Então, o que que acontece? Por que que nós não estimulamos o nosso espírito empreendedor? Porque não fomos educados para isso. Na escola, o professor decide o livro que nós vamos estudar. O professor fala a página que nós iremos abrir. Por isso, ninguém vai procurar no YouTube como é que faz para fazer ali uma edição de um podcast, porque é o professor quem vai falar qual é o vídeo que você vai assistir, e daí você vai trazer o resuminho e vai entregar o resuminho para o professor corrigir.
Esta na folha que ele mandou, com o número de linhas que ele mandou, no formato que ele falou, com a cor da caneta que ele disse.
Exatamente. Essa forma de educação é tacanha. Eu repudio essa forma de educação. Eu tenho problemas com meus alunos de graduação, pós-graduação, de mestrado e de doutorado. Porque quando eu faço um desafio para eles, já começa. Quantas páginas? Ah, entrega em qual formato? E assim, eu nem pensei nisso. Porque o que eu penso assim, eu quero a solução do desafio. Então nem pensei, cara, se páginas, se coloridos, preto e branco. Aí vem, aparecem as perguntas e eu falo, cara, eu nem sei. Ah, faz do jeito que você quiser. Aí piora tudo. Como assim?
Como assim?
Eu falo, sim. Porque eu fico pensando, se eu falar pro cara apresentar em PPT, dá que ele ia fazer um filme. Uma coisa sensacional.
É? Um teatro?
E eu fui lá e desenhei o raio do círculo pra formiga. Eu que não quero desenhar círculo pra ninguém. Eu falo, cara, do jeito que você quiser. Aí é uma catástrofe. Porque as pessoas ficam totalmente perdidas. Então, antes dessa etapa, né, que você comentou, do choque ou da dor, né, da gente se deparar com essa sujeira por debaixo do tapete, nós temos essa dificuldade de nos auto-reconhecermos como pessoas poderosas, nos auto-reconhecermos potentes. Lembrem sempre dessa história, né, da fulana lá da França. Depois eu vou pegar o nome dela direitinho, porque o nome dela é super francês. Eu, como não falo francês, nunca sei o nome da fulana, que realmente existiu. Mas aí você coloca ali, coloca na legenda. Ah. Aí você coloca na legenda. Eu vou procurar e vou te mandar o nome dela. Mas eu acho que é uma boa inspiração.
Show. Cara, é excelente, assim, e é muito do que acontece mesmo, né? Isso você trouxe com muita propriedade mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa, você acha que, você falou assim, as pessoas se reconhecem, né? Então, a gente sempre teve essas figuras, né? Os plebeus e os nobres, o rico, o pobre. Hoje em dia a gente ainda tem isso muito forte, né? Aliás, mais forte do que nunca essa polaridade, né? Essa dicotomia. nós contra eles. E você acha que isso também acaba influenciando para que as pessoas não se enxerguem ultrapassando esse limite, né? Porque se eu fico odiando o rico, se eu fico odiando o cara que é bem-sucedido, se eu fico sempre dizendo que são eles, não somos nós, eu não vou ter vontade de ultrapassar essa linha, né? Porque senão eu vou ser o escroque, o cara sem escrúpulo, sei lá, que tá do outro lado. Você acha que isso... esse cenário hoje que a gente tem dessa polarização tão, tão forte, você acha que isso contribui também para essa, para a pessoa não querer empreender ou não querer se desenvolver?
Esse cenário é mais profundo. Ele é, o impacto dele, as consequências dele vêm muito mais do sentimento que a pessoa tem com ela própria do que com o outro. Então, trazendo isso para a gente compreender de forma mais didática. Você está falando, pô, né, de repente, uma pessoa que está lá numa baixa renda, num trabalho que não está ali potencializando, então ela também olha para o patrão e fala, ai, patrão, filho da puta, odeio, explorador, né? Uhum. Será que isso impede? Olha, em partes, né, deve impedir, sim. Mas tem algo muito mais forte que a gente começa a discutir agora, né, recentemente, que é justamente essa falta de empoderamento e de autoestima dessas próprias pessoas. Uhum. Então, antes de ela odiar o outro, ela já se odeia.
Ela já se odeia. Ela já se sente menos.
Porque foi ensinado a ela se odiar. Então, eu vou te contar histórias reais, né, uma história real aqui, né, que tem a ver com empreendedorismo, a crença no futuro. Eu acho que a história que eu vou te contar resume tudo que aqui a gente está falando, resume o que você traz no seu perfil, no seu curso. Então, veja só, quando a gente fala de racismo estrutural, né, uhum. Então vamos falar de racismo. Não é só a questão, né? Ah, preto, safado, filho da puta! Não, né? Cara, isso daí, na boa, não é bom fazer, é um crime. Mas assim, né? Você fez isso, você xingou lá, que você não danificou a sociedade. Uhum. O racismo, cara, não é destratar uma pessoa preta. É muito mais do que isso. É manter estas pessoas numa crença que elas são nada e mantê-las sem acesso a meios de empoderamento e de empreendedorismo. Uhum. Por isso que tem até um especialista que fala racismo ser racistas, né? Tem um autor, né? Eu aqui confundindo as palavras, uhum. Tem um autor especializado em racismo norte-americano, eu gosto muito desse livro, que o título é Racismo Sem Racistas, e ele fala, não perca seu tempo combatendo racistas. Então, uhum. Essas coisas, queima racista. Cara, você nunca viu eu falando isso nas redes, porque eu não perco meu tempo com isso. Eu vou atuar onde a diferença vai acontecer. A diferença acontece no sistema. Qual é o sistema que nós temos hoje e que mantém essas pessoas fora, né, do brilho, fora da atuação delas? É a mesma coisa, né? Se você precisa mudar a sua dieta, as suas refeições, não adianta você ficar xingando a maçã. Ai, maçã, tarará, ou xingando o bolo. Ai, quem foi? A porcaria que botou esse bolo aqui, agora eu vou ter que quebrar a dieta. Não, né? Vamos ali na base, né? Quais são os seus hábitos, né? O que, que você precisa fazer? Então, veja só, a base é gerar empregabilidade de fato e empregabilidade para todos os níveis da empresa, possibilidade para que haja promoção para as pessoas pretas. As pessoas pretas hoje, para você ter uma ideia, né? Porque pode muita gente estar pensando, ai, gente, mas será que isso acontece? No ano 2019, a gente teve um total no Brasil de 3 mil trainees contratados. Desses 3 mil, somente 1% eram pessoas pretas. Então, assim, peraí, né? Se as pessoas pretas fazem 56% da população, eu contratei 3 mil trainees, cara, e desses 3 mil, 99% eram todos brancos. Que será que tá rolando? Rola muita coisa, né? Muito viés inconsciente, pessoas acabam excluindo as pessoas pretas e tal. Mas aí vamos falar do que é importante. As pessoas pretas, elas nem vão atrás, cara. E por quê? Elas já cresceram ouvindo: este não é o seu lugar, você não nasceu para isso. Pega um emprego ali na oficina do teu tio, vai varrer uma casa ali com a tua tia, vai ali para a banquinha de feira. Eu não estou desqualificando nenhuma dessas posições. O que eu estou dizendo, desde criança, essa pessoa ouve: tu é feio com esse nariz achatado, alisa esse cabelo pinchainho de bombril. Esta pessoa, ouvindo isso todo dia, como é que a gente quer que ela chegue? Numa seleção e se venda. Como é que a gente quer que ela chegue numa dinâmica de grupo, aonde cada um ali tem que se vender, e ela ouviu a vida toda que ela é horror, que ela é feia, que ela não presta pra nada? Como é que ela vai chegar ali e se vender num ambiente extremamente competitivo? Então ela nem vai. Daí, pela 99, a gente fez um movimento, uma semana, um final de semana de hackathon de tecnologia só para pessoas pretas, né? Então,
eu acompanhei.
Pessoas pretas sendo recebidas por pessoas pretas. Então, só pessoas pretas falavam com eles. Mentores, todos pretos, para todo mundo se sentir incluído. Daí, ao longo do hackathon, uma menina, cara, explodiu em choro. Uma das participantes explodiu em choro e pediu para ir embora. E daí a gente foi lá: pera, o que que tá acontecendo? Aí ela falou: não me sinto capaz. Gente, é muita pressão. Nossa, eu acho que eu não posso ficar aqui, que eu vou comprometer o meu grupo. Veja só que essa garota, ela trabalha já numa empresa, não vou revelar aqui o nome, empresa, para manter o sigilo, né, a declaração dela.
Mas não faz diferença, né? Também, né?
Mas é empresa digital, poderosa. Ela já está trabalhando, cara, né? E olha que legal, porque mesmo assim ela pensou: ah, vou procurar aí o hackathon, né? Vamos ver lá o que vai acontecer. Mas essa menina entrou numa crise desesperada de choro, e a gente foi lá, né? Depois eu também fui lá conversar com ela. Ela falou: cara, isso aqui é muito pesado. E né, a gente conversou com ela e eu falei para ela, né? E fica tranquila, eu choro até hoje. Fica tranquila que todo dia eu tô pensando: gente, eu acho que eu não deveria estar aqui, isso é muito para mim. Falei: cara, isso é só o começo, só vai piorar, né? E falei para ela: mas abraça essa oportunidade, você não vai embora não, que a gente não vai deixar, você vai ficar aqui. Né? Vamos comer alguma coisa, se acalma, mas abraça essa oportunidade para você aprender a lidar com isso. Ela foi a vencedora do hackathon.
Olha que beleza.
Né?
Valeu ali a pena, então, choro.
Dos vários grupos que apresentaram ali projetos tecnológicos, ela foi a vencedora. Então, essa história, aí o que nos interessa aqui de aprendizado para todos nós é: se a gente pensar na nossa vida, o que que a gente mais ouviu? Que não é o nosso lugar, que é muito difícil, que a gente não vai conseguir.
Que está além das nossas possibilidades.
Ou a gente ouviu: chora, mas vai e faz. Vai chorando. Que foi o que eu falei para ela. Chorar não é problema. Você chora aí, eu continuo fazendo chorando, tá? Tem nenhum problema. Vai chorando e vai fazendo. Vai chorando e vai fazendo. Apresenta chorando também. Não tem problema não. Mas faz, né? Que tenho certeza que vai rolar. Então, o que a gente tem em muitas sociedades, né? E daí tem diferenças, né? Os norte-americanos, eles sempre tiveram o espírito do empreendedorismo extremamente incentivado.
Sim.
Sempre.
Sim.
Muito diferente de nós. Então, quando a gente tem essa admiração, né, pelos norte-americanos, a gente fala: ah, lá tudo é perfeito, lá tudo não sei o quê. Né? Eu não acho, né, no meu estreito contato com a sociedade norte-americana, nunca achei norte-americano mais inteligente do que a gente, mais capaz do que a gente. Inclusive, nunca achei norte-americano nessa figura assim, repleta de genialidade, né? E às vezes, quando eu estive lá, eu ficava olhando para tudo e falando, mas gente, nós aqui ia arrasar, esses norte-americanos, não estou entendendo qual é a deles, eles não estão sabendo qual é a sambada das quebradas, esses caras sabem de nada. Mas aí, o que faz a diferença, né? Eles estão empoderados. Aquilo que eu falei da pessoa se empoderar e abraçar a potência dela e acreditar nessa potência. Então, claro que isso não é, né, a sociedade norte-americana por inteiro, eles também têm vários desses problemas, mas é por isso, essa historinha dessa menina que eu vi, que eu vivenciei, me chamou muita atenção, né, como isso é realmente real, como pessoas que vivem em situações de exclusão, pode ser uma exclusão econômica, uma exclusão social, uma exclusão
Era o que eu ia acrescentar, né? Você falou das pessoas pretas, mas às vezes as pessoas pobres também estão nessa mesma situação. Não necessariamente a pessoa é preta, mas ela também sofre um impacto grande do você nunca vai ser diferente disso, você vai ser igual às outras pessoas que estão ao seu redor, seu pai, sua mãe, sei lá. Então, não é só desse tipo de pessoas, né? Mas também é. E no caso, nesse caso em específico que você citou, das pessoas pretas, acho que ainda tem esse agravante, né? Da cultura e de toda a carga que vem junto com isso, né?
Mas é perfeito. Acho que aqui o que importa, né, para esse contexto aqui que a gente está falando, é que isso pode acontecer com todas as pessoas.
Sim.
Todas as pessoas, né? Claro que em diferente grau, claro que em diferente intensidade, claro que em diferentes contextos, né? Mas nesse assunto, né, de abraçarmos o nosso empreendedorismo, é aquilo que eu falei, né? Pessoas brancas, mulheres, homens, né? Todos nós, e inclusive todos nós brasileiros, nós fomos criados naquilo que eu estava falando, com o professor dando as regras. Nós fomos criados também com a ideia de que manda quem pode, obedece
quem tem juízo.
Quem tem juízo, né? Time que está ganhando não se mexe. Então você nunca faz inovação, você fica ali com aquele joguinho de sempre, quando você vê o concorrente, né, fez você morrer, né? Você não existe mais, né, por conta disso. Então a gente tem várias crenças aí que são crenças limitantes, né, e que é como você falou, esse círculo ali na formiga, e que a gente não percebe. A gente precisa então começar a se libertar dessas crenças, e que é um baita no desafio. É muito fácil, porque se libertar dessa crença é dar o primeiro passo, né? E esse primeiro passo é o fazer. Mas esse primeiro passo, esse fazer, e principalmente garantir a continuidade deste fazer, é de fato um desafio, mas é um desafio possível.
Cara, sensacional. Inclusive, é o que eu falo no meu curso que tem disponível lá para que as pessoas façam, que é o princípio. Eu chamei ele desse nome exatamente por isso, porque eu sinto que as pessoas têm essa dificuldade de se colocar em movimento, de entenderem realmente o que está acontecendo ali, para elas poderem sair, né, começarem a sair, a se estruturar para mudar a sua própria realidade, né? E lá eu falo bastante sobre o ambiente, sobre as crenças, sobre o seu mapa do dinheiro, sobre como você enxerga, como você percebe as coisas, né, e como que isso está afetando abundância, escassez, de onde você veio, para onde você quer ir. Então, tudo isso tá abordado lá, e eu recomendo muito que as pessoas façam, inclusive porque eu fico até assim, às vezes, que me dá um negócio que a pessoa vira e fala assim, ah, eu não sei se eu vou fazer ou não o seu curso. Eu falo, gente, é R$100, cara. Se você tá preocupado se você deve ou não fazer um curso de R$100, tá aí exatamente o motivo pelo qual você deveria fazer. É porque você não tinha que estar pensando que R$100 é um negócio assim que precisa gastar uma semana pensando sobre o assunto, né?
Cara, esse é um tema, desculpa aí, vou me alongar, mas isso eu quero falar. Nossa, como é que uma pessoa dessa quer brilhar se ela não quer investir nela? Então, veja, o empoderar-se, né, o apropriar-se dessa potência é principalmente investir em si mesmo. O exemplo, de novo, né, lá da francesa, que de prostituta virou rainha. Cara, o que, que ela fez? Ela foi lá, né, se alfabetizar, ela foi lá ler, ela foi lá conversar na roda dos filósofos, aprender piano. Isso não foi de graça. Eu não sei como ela pagou, como eu disse, né, não vou aqui entrar no mérito da questão, cara.
Eu não aceito esse tipo de pagamento também no curso.
É, muito provavelmente não foi troca de serviços, com certeza não foi.
Não foi permuta, porque, assim, né? Provavelmente não, foi dinheiro.
Não foi, porque não dá para imaginar que ela tenha feito todo esse circuito só desse jeito, né? De jeito nenhum, né? Até porque tem muitas outras mulheres envolvidas nessa história, educadoras ali da época, né? Uhum. E ela, né, não era tonta. Ela já sabia que se ela fosse utilizar isso, da corte é que ela não ia entrar. Não, porque depois todo mundo lá da corte olhar pra cara dela e falar: ai, filha, a gente já te conhece, né? Você não vem, não, que a gente sabe muito bem de onde tu veio. Então, óbvio, né, que ela não usou essa moeda. É, como eu disse, essa parte da história dela é muito obscura. Ah, quando a gente pega a biografia dela já começa quando ela tá na corte. Então, uhum, a gente não consegue muitos detalhes ali sobre esse passado dela.
Mas, cara, rolou um investimento.
Então, isso que é importante, né? Ela pagou. Então, ela foi lá e ela investiu nela própria. Eu vejo sempre as pessoas falando: ah, eu não vou pagar R$80 nesse livro. Ah, eu não vou pagar R$200 para fazer esse curso. Nossa, esse curso aqui é caríssimo, cara. O total de R$600... Que é isso? Com R$600 eu faço outras coisas. Faça. É o que eu falo. Vai lá e faz.
Né? Mas depois não reclama.
A sua vida é sempre assim, né? Com R$600 você faz outra coisa, você vai, você se diverte, você janta fora, sei lá o que você quer fazer com os seus R$600, né? Com você é que não é, né? Ou seja, a pessoa tá sempre se colocando num terceiro plano e colocando outras coisas à frente. Então, essa história, né? Ah, eu não vou pagar R$100. Assim, claro, você não vai pagar R$100 porque você não é prioridade para você. Prioridade é o seu boleto. Vai lá, paga o boleto.
É isso aí. E para a gente fechar o nosso papo, eu adoraria, você sabe, né? Eu começo a conversar com você, eu quero falar 3 horas seguidas. Mas aí o povo vai morrer e não vai assistir o final do podcast. Mas
divide em temporadas.
É, primeiro capítulo da série. É, eu quero saber o seguinte: a gente falou da escassez, a gente falou da abundância, a gente falou das oportunidades. Você enxerga, agora, você que fala de tendências, de futuro, você enxerga um futuro melhor se os caminhos se ampliarem, se a gente conseguir distribuir isso? Como você enxerga o futuro? As pessoas devem se preocupar ou elas devem ir em busca da abundância e da prosperidade?
Eu não sou otimista, mas eu sou um cara que tem fé no futuro. É preciso ter fé no futuro. O futuro sempre é melhor. O futuro pode ser melhor, sim. Né? E depende de nós que a gente faça esse futuro melhor. Então, a distribuição, né, daquilo que a gente falou, né, a distribuição da riqueza, né, a distribuição, uhum, da moeda, para que todos possam participar da economia, ela, a gente já aprendeu que ela não vem, né, especificamente do Estado para a população. Né? Então, já houve tentativas disso, essas tentativas não foram bem sucedidas, então a gente já viu que não é bem por aí. Né? Então, essa distribuição pode vir até de um modo mais sistemático, de um modo mais organizado, mas da própria população para a população. Né? De uma forma, da educação, é como eu disse, do sistema, né? Então, eu quando trabalho na inclusão de diversidade, eu não estou ali muito preocupado em combater, né, aqueles que são contra a diversidade. Não que isso não seja algo importante. É super importante. Tem pessoas que eu respeito muito, admiro, fazem essa frente, né? Já que elas estão ali, eu não preciso estar nessa frente. Eu tenho que estar numa frente que é da base do sistema, as empresas. Então, de chegar nas empresas e falar, vamos botar esse povo aqui, minha gente. Né? Vamos mudar o sistema de recrutamento. Vamos dar uma virada nesse sistema. Ou seja, é de nós para nós. Né? Então, eu não estou ali dependendo do Estado. Ninguém vai chegar e falar, ah, que o Estado vai fazer? Falar, ah, cara, nem foi convidado. Eu nem convidei ele para o rolê. Depois, se tu quiser, você chama aí para o jantar e tal. Eu não sabia, não convidei, não chamei. Né? Eu aqui também não estou, sob hipótese alguma, minimizando o papel do Estado. Não é isso. Né? O Estado é super importante, tem muita responsabilidade e deve ter atuação nisso. O que eu estou aqui fazendo convite é, vamos agir também, né, naquilo que a gente pode. Pode cobrar o Estado, fazer.
Não vamos ficar esperando o Estado, né?
Pode fazer o seu povo.
Vamos fazendo.
Quer postar lá? Ah, posta. Ah, Estado de merda. Tarará. Mas enquanto isso, faça. Né? Vamos fazendo. Então, sim, eu acredito, né, que se a gente começa a mudar sistema de educação, né, se a gente começa também a atentar mais para muita coisa boa que tem nas redes sociais, você falou aí, né, da tonelada que a gente tem de volume de conteúdo no YouTube. Né? Atualmente, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, o número de youtubers que estão lucrando, estão vivendo só disso, já é maior que o número total de advogados nos Estados Unidos. Isso é assim, gigante. Isso, eu acredito, é uma mudança. É um caminho.
É uma forma de distribuição de renda.
Exatamente.
Né?
É uma possibilidade de mudança. Então, por isso, eu tenho muita fé no futuro e tenho fé, sim, que a gente possa, aí nos próximos tempos, né, ter uma participação ainda maior, né, das pessoas na riqueza, né, na prosperidade. Vamos chamar de prosperidade. Mas que para isso a gente tem o grande desafio, que não é nem o sistema político, é de fato as pessoas se empoderarem.
Mudarmos a nós mesmos.
Exatamente.
Show. Cara, disso que você falou eu acho muito engraçado, né? De todo o nosso papo aqui, a gente falou muito da história, a gente falou muito das heranças, a gente falou muito dos comportamentos que vêm. Mas a todo momento a gente trouxe também a possibilidade de você quebrar o ciclo, né? De você transformar, de você inovar. Porque o ser humano faz isso, né? O tempo todo. Ele vem de uma realidade, aí ele tem essa... Em alguns casos a gente consegue, né, perceber o que não tá legal, perceber o que não tá bom, e aí fazer uma transformação e ir para um próximo nível. Então, cara, muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que contribuiu demais com isso, com essa percepção das pessoas sobre o que veio, que a gente absorveu, o que a gente pode fazer de diferente. Foi muito bom, eu adoro todos os papos com você, eu aprendo. Nossa senhora, minha cabeça, eu vou desligar aqui, minha cabeça vai ficar explodindo. Espero que a cabeça das pessoas também fique da mesma forma. Tem algum último recado que você gostaria de mandar para o pessoal que está ouvindo?
Vamos ter fé no futuro.
Boa, excelente. Ó, para quem não me segue ainda, me siga lá no Instagram, no @o.felipecavalcante. Siga o professor Fábio também, @fabiomarianoborges. Ele posta muitas coisas sobre futuro, sobre tendências, sobre comportamento. Eu todos os dias entro lá para dar uma olhada no que ele tá fazendo. Adoro as fotos dele, é um fotógrafo excepcional que tira foto das pessoas, dos lugares, e que às vezes você tem uma visão diferente do mundo. Só olhando as fotos dele, você já tem uma visão diferente do mundo, de coisas que às vezes você não está prestando atenção. Então, cara, vale a pena demais. Siga o professor Fábio, me siga também e conto com você. Se você gostou do podcast, manda para todo mundo que você gostou. Se você não gostou, também manda para as pessoas que você não gosta, para elas ficarem 1h23 aqui, mais ou menos 1h20, perdendo tempo ouvindo um assunto desagradável. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito. Obrigado, professor, pela aula de hoje. Fiquei muito feliz mesmo com a sua participação.
Super obrigado. Mais uma vez, reforço. Eu fiquei muito contente pelo convite, viu? Super obrigado.
Tchau.
Tchau, tchau.